Começa agora, Peripatéticos. Patéticos, nós somos e sabemos. E o Peri? Explicaremos. Com Gustavo Dainese e Matheus Ceará. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta este podcast chamado Peripatéticos. Comigo, Matheus Ceará, e meu amigo, filósofo e professor, Gustavo Dainese. Gustavão!
Fala, Ceará! Fala, pessoal! O momento de gravar esse podcast, para mim, é sempre um calor no meu coração. Eu estou muito feliz de estar neste momento aqui com você, Ceará, e com você que está ouvindo a gente.
Maravilhoso! Estamos chegando no nosso terceiro episódio, veja só, é um projeto que está durando.
É um recorde,
né? Estamos com 3 episódios já. Temos agora patrocinadores, não é mesmo, Gustavo?
Ah, hoje muito especial patrocinador é a Sapataria do Seu Furtado, onde o sapato já vem furado.
Olha aí, Sapataria do Seu Furtado, onde o sapato já vem furado e nele você nunca molha o pé, ou é isso?
Não, você sempre molha o pé.
Mas nunca tem e chulé. Nunca...
Exatamente, essa grande sacada do Seu Furtado.
Seu Furtado, então queremos agradecer o Seu Furtado por esse patrocínio neste programa maravilhoso. Gustavo, nosso público está aceitando bem nosso podcast nas redes sociais. Nós estamos em várias plataformas, estamos em todas as plataformas de áudio. E também estamos no meu canal no YouTube, Você que está ouvindo esse podcast em qualquer lugar que você esteja ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, não é isso, Gustavão?
É verdade, eu fiquei muito feliz de ver que o público está recebendo muito, muito bem, certamente melhor assim do que a gente podia imaginar, então quer dizer que a gente está no caminho certo e hoje tem mais do mesmo, só que diferente.
Exatamente, mais do mesmo, só que diferente. É o famoso inédito para quem nunca viu.
Isso aí.
E qual vai ser nosso assunto hoje, Gustavo, para o pessoal viajar junto com a gente nesse momento único de alegria, pensamento e filosofia?
Olha, então, é uma coisa que percorre minuto a minuto da nossa existência. Você sabe que aqui nós só falamos de temas, assim, absolutamente fundamentais para a gente viver, né?
Exato.
E assim, o que que estava incomodando nossa cabeça, ouvinte, ouvinta, que é a questão dos relacionamentos, né? A questão dos relacionamentos. O que é, afinal, um relacionamento? O que que sustenta um relacionamento? Então a gente vai aqui discutir, porque afinal de contas é uma das coisas que mais traz sofrimento pra gente também, né? É. Traz alegria, mas traz sofrimento.
E o que é que vamos falar?
Sobre relacionamento, os afetos e confiança.
Afetos e confiança. Isso aí é complicado, hein, Gustavo?
É foda, né?
Porque isso é foda.
Quando a gente... fala aí.
Não, porque quando a gente gosta realmente... Independente do relacionamento com quem ou com o quê, né? Que tem gente que tem afeto por coisas, né?
Travesseiro.
Pelos bens. Minha filha, por exemplo, tem 2 coelhinhos que ela chama de Dodô. Todo lugar que a gente vai, ela fala, pode levar o Dodô e vai tentar tirar o Dodô dela. E fala que não vai, pra você ver. Então, quando você tem esse apego, você tem... você acaba tendo ciúme, você acaba tendo... Você não quer que ninguém toque naquilo, é seu, e acabou. E isso acaba complicando, né, Gustavo?
É verdade. A gente, o ser humano, né, Aristóteles já dizia, ele tinha uma expressão que eu gosto bastante, que chama zoon, que é com Z de zebra, zoon politikon. E aí, claro, você sabe, quer dizer que o ser humano é um animal político. Isso não quer dizer que a gente devia estar todo mundo em Brasília, né? Não, muito pelo contrário. Quer dizer que o ser humano é um ser humano que vive sempre em sociedade. Né? Então a gente sempre precisa estar em relação com o outro para existir. Faz parte da nossa existência, assim, né? da nossa condição de ser humano, se relacionar com o outro. E aí, o exemplo da sua filha é maravilhoso, porque a gente, desde pequenininho, quase que naturalmente, já vai buscando se associar, né? A pessoas, a objetos, a rituais, e a gente vai criando, assim, ao longo da nossa vida, infinitos relacionamentos. E esses relacionamentos são responsáveis por tudo que a gente sente, né? Pela segurança, pela insegurança, pela alegria, pelo amor, pela raiva, né?
Exatamente, eu ia falar isso agora, porque tudo que um relacionamento traz, ele traz esse turbilhão de sentimentos em volta. E a gente, às vezes, acaba deixando de fazer as coisas normais da vida, né? As coisas comuns da vida, por conta de um desentendimento afetivo ou amoroso, né? Você tá com aquele desentendimento e isso acaba atrapalhando realmente a sua vida por conta de, às vezes, uma desconfiança. Às vezes você... Acho que a desconfiança é pior ainda quando você cria essa desconfiança. Porque a pessoa, ou a coisa, ou quem está com você, pode simplesmente estar vivendo a vida dela e você está criando essa desconfiança. Então você está criando um mal e um ódio. Você cria o mal e o ódio dentro de você mesmo. Essa outra pessoa nem sabe que está existindo através do seu pensamento e você está criando essa desconfiança na sua cabeça.
Pois é, não é à toa que tem aqueles memes que tem assim, tem uma pessoa, né, do casal pensando assim, ah, onde será? Ele deve estar agora com um monte de outras mulheres, nem tá pensando em mim, tá me traindo, tá não sei o quê. E do outro lado, o cara tá, meu, pensando no, na final do Mundial, né? Uhum. Tá em casa, sozinho, pensando na final do Mundial, assim, totalmente inocente. E aí, o que você falou é importantíssimo, porque você trouxe pra discussão aqueles sentimentos que a gente sente a partir de mundos que a gente inventa, né? Uhum. E o ciúme é um deles, né? O medo é um deles, o ciúme. São sentimentos baseados em imaginação. Exato. E olha como que a gente não cria mundos para nos entristecer, não é mesmo?
Exato. E a gente cria isso no relacionamento, a gente cria isso no trabalho, a gente cria isso... É engraçado que a gente cria isso hoje com rede social, Instagram, Facebook. A gente cria isso vendo as fotos felizes de outras pessoas. Você acaba criando um negócio que a pessoa ou ela é mais feliz que você, ou ela tem mais tempo para curtir a vida que você, ou que a roupa dela é mais legal que a sua, e você não sabe a vida real que está acontecendo ali. E aí com isso você acaba criando um sistema de relacionamento com você mesmo, né? Você acaba se relacionando com aquilo que você acha que a pessoa está passando, que você gostaria que fosse com você. Caramba, eu fui longe agora, mas vamos ver se a gente volta, pois, né?
Mas é isso. A pessoa vai armando armadilhas para se entristecer, né? E isso vale para essas imagens super, assim, fabricadas, que a gente tem contato no dia a dia. Vale para sinais que a gente imagina estar vendo nas pessoas, né, e que muitas vezes não estão aí. Então, tem um ditado que eu já ouvi tantas vezes, de tantos erros que eu já cometi, né, quando a mulher, né, simpática comigo, eu acho que ela está interessada, aí ela vem, aí, claro, eu vou lá, né, falo, tenho interesse também. Ela, como assim também? Falei, você não estava toda sorridente para mim? Não, porra nenhuma, você inventou que eu tava afim de você. Não é isso. Eu achei que eu tava vendo tanto sinal. Não, ser simpática não quer dizer que eu tô afim.
Eu tava sendo eu e você achou que era legal.
Pois é, inventou, enxergou sinais, que tanto que tem aquela música do Djavan, que é teus sinais me confundem na cabeça, aos pés.
Mas por dentro eu te devoro!
Exatamente, e na verdade o sinal não tem sinal nenhum, entendeu? É você que tá olhando pra pessoa e tentando inventar um mundo e se relacionando com essa invenção, entendeu?
E quando você tem o relacionamento, ele é uma coisa muito louca, né? Porque com o relacionamento vem a com e a desconfiança também, né? Você tem confiança naquilo, eu acredito muito que o relacionamento, com o excesso de confiança, o relacionamento acaba, principalmente relacionamento, quando tem muito excesso de confiança, tá, confio demais, ou eu confio em mim demais, eu confio no meu taco demais, e também com o excesso de desconfiança. Então tem que ter uma dosagem nesse meio aí do relacionamento versus confiança, desconfiança, para ser um negócio sutil.
Pois é, tem até uma passagem do Sócrates, que é um dos nossos filósofos favoritos, que ele não está falando de confiança, mas ele está falando de coragem, e ele fala assim, a coragem é uma coisa desejável, não é? E todo mundo concorda, não, ser corajoso é importante. Mas aí ele fala assim, mas e se o cara é corajoso demais? Isso é inteligente ou isso é burro? Aí todo mundo, não, é inteligente. Aí Sócrates, não, é burro. Porque o cara que é corajoso demais, ele vai se meter num lugar onde ele não poderia estar se metendo e ele vai morrer. Então, ou seja, ser corajoso demais é burro. Ser confiante demais também é burro.
É burro.
E ser desconfiante demais também.
Exato. É como você sabe qual que é a definição do herói?
Não, fala aí.
O herói é a pessoa que não teve tempo de correr.
Pois é,
ou ele morria ou ele matava, ele preferiu matar e se tornou o herói, né?
Pra sempre,
mas simplesmente o herói não teve tempo de correr, ele não queria enfrentar aquilo pra salvar todo mundo.
Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente chega num ponto, acho que muito importante dos relacionamentos, porque assim, no senso comum, no dia a dia, ninguém aprende sobre relacionamento, né? Aliás, eu acho que é um grande problema das nossas escolas não ensinar a se relacionar, né?
Uhum. E o relacionamento, eu vejo isso com a minha filha, né? Que ela começou na escola há 2 anos atrás. Ela tava com 1 ano e pouquinho, a gente colocou ela na escolinha e tal. E aí entrou a pandemia, uhum. E ela começou a se relacionar só com adultos, né? Por exemplo, eu, minha esposa, meu sogro e minha sogra, mais, né, o relacionamento dela. Então, você percebia que ela começou a se tornar uma criança adulta, porque ela não tinha nenhuma referência infantil, né, uma referência de criança. E agora ela voltou, tem 2 semanas que ela voltou para a escolinha, já é outra criança. Então, essa formação de relacionamento tem que ser feito desde de pequeno, da infância mesmo, tem que ter uma dosagem que eu acho que de tudo que a pessoa precisa. Por exemplo, ela tem que ter confiança que nós somos adultos que cuida dela, mas ela tem que ter a confiança de que ela é criança também, que ela precisa brincar com crianças, que ali ela vai aprender como ser um adulto confiante.
Isso é muito legal, hein?
Não é?
E aí, ao longo da vivência escolar, ela vai ter todo tipo de experiência, né? De relacionamento dentro da escola, vendo os outros, vendo alguém sofrer, vendo alguém feliz, na festa de aniversário de alguém. E tudo isso vai criando nela essa condição, né? De ser social. E como você percebeu essa mudança, né? Como é interessante, você está sujeito a um tipo de socialização, que é com adultos, você vira uma pessoa, né? Se você está sujeito a outro tipo de socialização, que já tem crianças, que tem outro ambiente, outras experiências, outros desafios, você vira uma pessoa diferente, né? É muito engraçado isso, porque bota muito a gente para questionar tudo aquilo que a gente nasceu sendo e aquilo que a gente ficou sendo, por causa dos nossos relações, né?
E isso agora você fazendo esse pensamento aí me fez pensar de uma forma também que a pessoa que convive com uma pessoa desconfiada, muito desconfiada, passa a ser desconfiada também. Porque você acaba passando pra ela que, tipo assim, pô, você tá tão desconfiado, tem alguma coisa errada, e que a pessoa começa a ser desconfiada também. Por isso que também o excesso de confiança, uma pessoa confiante demais, passa a ser até arrogante, porque nada atinge ela, não tem fraqueza, não tem nada, é uma pessoa quase que impossível de se conviver, uma pessoa confiante 100%, que deixa comigo que eu resolvo, né?
Pois é, e aí, como a própria a definição, se a gente fosse, sei lá, tentar fazer uma autópsia, né, do termo confiança, na verdade, assim, confiança quer dizer meio que assim, não olhar, né? Então, é, o cara que desconfia, ele tá sempre querendo ver, né? O uhum. Que é isso? Onde você tá? O que, que você quer? O que, que você tá querendo ver? Onde tá? E o cara que confia é aquele que não olha. Isso. E a pessoa que é confiante demais em si mesma é aquela que não olha pra si mesma o suficiente.
E não escuta também, né? Porque as pessoas estão falando e a pessoa não tá se ouvindo também. Eu acho que essa dosagem... Talvez a gente está chegando agora aqui num ponto de descobrir um relacionamento duradouro. Olha aí, Gustavo. Eu acho que você ter um relacionamento duradouro, seja com um relacionamento profissional, um relacionamento amoroso, um relacionamento com pessoas, com amizade, talvez seja esse equilíbrio entre não ser 100% confiante e não ser 100% desconfiado. Tem que ter uma mistura aí dos dois, um número que chega que você pode confiar desconfiando e desconfiar confiando, entendeu?
Sim, e também tem essa questão da confiança em relação a si mesmo, né? E a confiança em relação ao outro, que a gente são como se fossem duas confianças diferentes, né? Então, a confiança em si mesmo é como se fosse... pode virar essa arrogância, né? Mas pode virar também uma, na medida certa, segurança de si, né? Eu sou seguro, eu confiei que eu estudei, eu confiei que eu me preparei, eu confiei que eu sei cozinhar, então pode dar essa carne cara para fazer, né? E tem a confiança em relação ao outro, que assim, o outro confia em mim, e o que, que eu vou fazer para que o outro confie em mim? Essa confiança do outro é uma conquista, sempre, né?
Sempre é uma, como é que eu vou dizer? A confiança do outro é sempre uma conquista e também uma... Putz, me fugiu a palavra da memória agora.
Uma responsabilidade?
Uma responsabilidade, porque em algum momento você pode vacilar e essa confiança cai, porque ela não é eterna, né? Essa confiança ela é cíclica.
Pelo contrário.
Exato.
Ela é como se fosse de areia, né? Um castelo de areia. Você demora um tempão para construir, porque sempre quando a gente está falando de relacionar-se com o outro, se você pensa assim, ser humano na natureza, né? O que, que são os outros? Os outros são as ameaças, né? Então, a ideia do sentimento da desconfiança em relação ao outro, ele é um sentimento que ele advém dessa sensação de ameaça ou de agressão. Né? Então, para você criar um ambiente de confiança, você tem que remover os sinais de que a sua presença ou a sua atitude vai ser um risco para o outro. Né? Só que, a partir do momento que você dá um sinal errado, que você trai essa confiança, é como se você perde tudo de uma vez.
Sim.
Toda ela de uma vez.
Sim, porque uma vez quebrar essa confiança não, é uma coisa que não volta mais. Muito louco isso, hein? E aí entra, e pode até voltar a ter o relacionamento com essa pessoa, mas aí entra muito mais presente a desconfiança, que aí vai desestabilizar tudo a cada momento, que é como já não existe mais a confiança e você se relaciona já com a pessoa que perdeu a confiança, que você perdeu a confiança, a desconfiança passa a tomar prioridade sempre de qualquer atitude daquela pessoa.
Pois é como se fosse um vaso quebrado, que uma vez que você quebra o vaso, você pode até colar ele de volta, mas ele vai ser um vaso colado, ele não vai ser mais um vaso inteiro.
Exatamente. Né? Estamos chegando ao final aqui, Gustavo, do nosso podcast de hoje, nosso terceiro episódio aqui do Peripatéticos, e... gostaria de fazer um desafio. Caramba, hoje tá difícil as palavras aqui, hein, Gustavo?
Uma gincana?
Não, uma gincana não.
Não é desafio?
Não é um desafio. Oh, meu Deus, uma provocação filosófica.
Ah, uma provocação.
Gostaria de fazer uma provocação filosófica. A provocação maior para mim foi lembrar a palavra provocação. Quero fazer uma provocação filosófica para mim e para você, Gustavo.
Vamos lá.
Se o relacionamento, e para todos os ouvintes também, se o relacionamento ele é basicamente definido pela confiança e desconfiança do outro, onde se encaixa o amor verdadeiro que vai acima de confiança e desconfiança?
A provocação é forte, hein?
Essa provocação é perigosa, porque se a gente pensando, basicamente a gente enxergou que o que define um relacionamento é a confiança e a desconfiança. Mas e o amor que tanto se fala? Ah, eu amo você acima de tudo, eu amo você de tudo, filho, pai, mãe, tudo. Existe o amor, mas existe a confiança e a desconfiança. O amor está acima de uma traição? O amor está acima de um excesso de confiança? Acaba o amor junto quando a pessoa quebra aquele voto de confiança que você tem com ela? E aí, Gustavinho?
Ó, eu não sei. As coisas que eu vou falar vai ser assim. Uma frase, uma parte da plateia vai adorar, a outra vai chorar. Uhum. A outra frase, a parte que adorou a primeira vai chorar, e a parte que chorou na primeira vai gostar. Tá. Não vai ser assim. Porque cada um vai vir com uma memória de relacionamento, de uma memória de vida, que vai falar, pô, é isso mesmo. Aí o outro vai falar, não, jamais. Então vamos lá. Porque a filosofia, ela, a graça dela é essa, né? Ela vai sempre balançando entre o otimismo e o pessimismo, né? Então, o que eu digo a respeito do amor? É, eu digo que o amor é como se fosse a cola do vaso, né? E isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, né? O amor, ele pode ao mesmo tempo te fazer uma relação crescer, mesmo depois de um acidente da confiança, né? Mesmo depois de um problema de confiança. Então, uma situação excepcional, alguém foi enganado, tomou um golpe no 7-1, perdeu um ano de poupança. Pô, sabe, quebra a confiança, mas o amor é capaz de recolar esse vaso. Uhum. Agora, o amor pode também ser a grande prisão, né? A grande prisão. Se você, de repente, tem um amor... que você, às vezes nem é amor, mas como a gente também não é educado a respeito dos nossos sentimentos, muitas vezes a gente confunde dependência com amor, a gente confunde, tesão com amor, uhum. Né? E muitas vezes a gente entra em relacionamento baseado nas nossas fraquezas e não nas nossas forças, achando que isso é amor. Então, ele pode virar uma prisão. Então, por isso que eu acho que o grande elo em uma relação, ele não é necessariamente o amor, mas a confiança é tão ou mais importante. Existem relacionamentos que a gente tem na vida sem amor, mas com confiança. A grande maioria, né, eu diria.
Acho que o amor, ele é fundamental para passar o pano em muitas coisas, mas eu acho que agora, para nós encerrarmos isso jogando o ódio no coração das pessoas que ouviram esse podcast até o final, é que o que realmente atrapalha um relacionamento, para mim, é a paixão, que deixa a pessoa cega e ela não enxerga confiança, desconfiança e muito menos o amor.
É verdade. Olha, muito, muito profunda a reflexão. Gostei.
É isso aí. Gustavo, gostou desse nosso papo de hoje?
Gostei demais e eu quero que você que está ouvindo agora pense nos seus relacionamentos. Onde tem confiança, onde não tem, onde tem amor. O que eu sinto é amor mesmo. Mas eu espero que muitos relacionamentos não se quebrem depois de ouvir esse episódio. Mas se quebrar, que seja para melhor.
Exatamente. E se você está ouvindo nas plataformas de áudio, né, muito obrigado pela sua audiência. Mas se você está vendo no YouTube, né, você colocou o play no YouTube, comente aqui embaixo e fale pra gente um tema que você gostaria que eu e Gustavo Dainese chegássemos, sentássemos e falássemos peripateticamente. Tá certo esse termo, peripateticamente?
Olha, esse termo tem 2-3 segundos de vida e já dominou o mundo.
Então, maravilha. Muito obrigado, Gustavo, por esse papo maravilhoso. E estamos juntos na próxima semana, né?
É isso aí. Eu conto com você e eu também confio na nossa audiência que a semana que vem vai ligar na mesma hora para assistir a gente.
E eu vou terminar fazendo um trocadilho, falando tchau para você da seguinte forma. Vou abaixar até o nosso BG para a piada funcionar melhor. Gustavo, eu confio em muita pessoa no mundo, mas só confio em você.
Muito obrigado.
Tchau.